Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e demais países lusófonos. Está no ar o noticiário em língua portuguesa da Rádio Vaticano, Vatican News, desta segunda-feira, 5 de dezembro de 2022. Traremos para você que está sintonizado conosco as últimas notícias sobre o Papa Francisco, a Santa Sé e a Igreja em todo o mundo. Hoje nos estúdios Jane Nogara e na assessoria técnica Daniele Giorgi. No seu tweet de hoje, o Papa Francisco escreveu: "A palavra de Deus mergulha-nos nas situações do dia a dia, na escuta dos sofrimentos dos irmãos, a fim de sermos não cristãos indiferentes, mas diligentes, criativos, proféticos." E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. Cardeal Leonardo Steiner toma posse de sua igreja titular em Roma. Francisco escreve prefácio de livro com seus apelos pela paz na Ucrânia. Papa reitera sua denúncia contra a indústria de armas em encontro no Vaticano. Papa é convidado por crianças para acender a luz pela Ucrânia. Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da CNBB, em entrevista ao Vatican News. Memória litúrgica nos 60 anos do Concílio Vaticano II. Homilia do Papa Francisco nos 60 anos do Concílio. Essas e outras notícias a partir de agora. Mais uma vez, sejam bem-vindos a mais esta edição do programa diário produzido pela Redação Brasileira. Nesta segunda-feira, começamos com a posse do cardeal Leonardo Steiner, de sua igreja titular em Roma. Em seguida, o prefácio escrito pelo Papa Francisco de um livro com seus apelos pela paz na Ucrânia. Bianca Fracalvieri.
Criado cardeal em agosto, o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, tomou posse de sua igreja titular em Roma neste domingo, 4 de dezembro. Como sinal de unidade com o Papa e a Igreja de Roma, todos os cardeais, quando nomeados, recebem um título de uma igreja na Cidade Eterna. E no caso de Dom Steiner, trata-se da Igreja Paroquial de São Leonardo de Porto Maurício, que fica na periferia da cidade, perto da saída para o mar. Dom Leonardo Steiner presidiu a celebração e, em sua breve homilia, agradeceu pelo carinho do povo que o recebeu. Ele, que é o primeiro cardeal da Amazônia brasileira, pediu aos fiéis que continuassem rezando por sua missão na Arquidiocese de Manaus. Além das belezas culturais e naturais, ele mencionou a enorme extensão do território da Arquidiocese e as dificuldades logísticas. Refletindo sobre a carta de São Paulo aos Romanos, que fala sobre a necessidade de manter viva a esperança, e sobre o Evangelho segundo São Mateus, no qual João Batista anuncia a vinda de Jesus, ele recomendou aos fiéis que aproveitem o período do Advento para fortalecer a virtude da esperança. Essa virtude é recebida por todos no batismo, recordou ele. Dom Leonardo pediu aos presentes que repetissem por diversas vezes a frase "Vem, Senhor Jesus", e disse que ele virá enquanto se prepara a chegada do Natal. Segundo ele, é importante que todos tenham um presépio em casa e, sobre isso, contou a história de uma família na Amazônia que, sem ter recursos para comprar um presépio, fez com que as crianças pintassem um no papel que foi colocado na parede junto a uma vela. Como Dom Leonardo, membro da Ordem dos Frades Menores, o santo que dá nome à sua igreja titular também era um frade menor. São Leonardo de Porto Maurício foi um santo que viveu entre os séculos 17 e 18, conhecido por suas pregações e pela difusão da devoção à Via Sacra em sua época.
A introdução do Papa Francisco ao livro Uma Encíclica sobre a Paz na Ucrânia, que reúne discursos do pontífice sobre o conflito na Europa. Nunca soube que o Senhor tenha começado um milagre sem concluí-lo bem, inicia assim Francisco. Desde que li e reli o livro Os Noivos, de Alessandro Manzoni, há muitos anos, sempre meditei longamente sobre esta frase. É uma frase de esperança enquanto caminhamos rumo ao jubileu de 2025, cujo lema eu quis dedicar precisamente a esta virtude teologal, Peregrinos na Esperança. Bento XVI nos deu uma maravilhosa encíclica sobre a esperança, continuou Francisco. Spe salvi. Ele escreve que a redenção, a salvação, segundo a fé cristã, não é um simples dado de fato. A redenção é nos oferecida no sentido que nos foi dada a esperança, uma esperança fidedigna graças à qual podemos enfrentar o nosso tempo presente. O presente, ainda que custoso, pode ser vivido e aceito, se levar a uma meta e se pudermos estar seguros desta meta, se esta meta for tão grande que justifique a canseira do caminho. Estas são experiências que cada um de nós teve na sua vida e que nos permitem enfrentar as quedas diárias com a certeza de que o Senhor nos toma pela mão e nos levanta, porque Ele não quer que fiquemos no chão. Tenho lembrado com frequência que é lícito olhar uma pessoa do alto para baixo somente para ajudá-la a se levantar. Nada mais. Somente neste caso é lícito olhar de cima para baixo. Mas nós cristãos devemos ter o olhar de Cristo, que abraça de baixo, que busca os perdidos com compaixão. Este é e deve ser o olhar da Igreja, sempre o olhar de Cristo e não o olhar condenador. A guerra na Ucrânia, mesmo na véspera do seu início, questionou cada um de nós. Depois dos anos dramáticos da pandemia, quando, não sem grandes dificuldades e muitas tragédias, estávamos finalmente saindo de sua fase mais aguda, por que chegou o horror deste conflito, sem sentido e blasfemo, como é toda a guerra? Podemos falar com segurança de uma guerra justa? Podemos falar com segurança de uma guerra santa? O texto deste livro reúne o que despertou no meu coração durante esses meses de guerra. Vendo as imagens desta terrível tragédia e lendo as terríveis crônicas desta e de muitos outros conflitos no mundo, que são muitas vezes esquecidos. Uma espécie de diário de guerra que ofereço aos leitores na esperança de que possa muito em breve tornar-se um diário de paz. E, sobretudo, um aviso a todos para não repetirem mais tais monstruosidades, uma verdadeira encíclica sobre e pela paz na Ucrânia e em todos os lugares da Terra. Por fim, o Papa conclui seu prefácio afirmando: rezemos pela paz, vamos trabalhar pela paz, certos de que o Senhor Jesus, Príncipe da Paz, dará à Ucrânia e ao mundo inteiro, especialmente onde tantos focos de guerra ainda persistem, o alvorecer da manhã de Páscoa. Papa Francisco reitera sua denúncia contra a indústria de armas, afirmando que se não fossem feitas armas por um ano, a fome no mundo acabaria. Mariângela Jaguraba.
Há uma referência à atualidade no discurso improvisado do Papa Francisco em espanhol a uma delegação do Seminário Rabínico Latino-Americano proveniente da Argentina e recebida no Vaticano na sexta-feira, 2 de dezembro. Nas palavras do Papa, a dor pela guerra na Ucrânia. Esta guerra me faz sofrer, irmãos contra irmãos, mas não só isso. Pensar que em um século houve 3 guerras mundiais. Pensar que se não fossem feitas armas por um ano, a fome no mundo acabaria, pois acredito que seja a maior indústria, disse o Papa. Pensar que uma guerra se trava quando um império se sente fraco, então mata para se sentir forte e usar as armas que devem vender ou doar para fazer novas. Dói-me ver aqueles drones sendo experimentados sobrevoando a Ucrânia. São armas novas que estão testando às custas das pessoas que morrem. A pergunta que o bispo de Roma se faz sobre a mansidão do ser humano encontra resposta em Jeremias. O convite a trabalhar como irmãos é forte. contra uma cultura da crueldade, do homem lobo para o homem, trabalhamos a partir da nossa fé, com estes livros sagrados comuns e dando exemplo de fraternidade, frisou ainda o Papa. Santo Padre também se deteve naqueles que, refletindo sobre suas palavras, o julgam comunista porque fala de coisas sociais, em vez de falar de Deus. Em vez disso, ele enfatizou que a justiça do coração está presente na Bíblia, está sempre com Deus e com o próximo. Portanto, se adora e se serve, se adora e se ajuda. Quem só ajuda e não adora é um bom ateu, nada mais, frisou o Papa. Quem adora e não ajuda é um cínico, um mentiroso. As duas coisas caminham juntas. Devemos lutar por isso, para que a nossa fé se torne obras e as nossas obras nos conduzam à fé. É um círculo, frisou. A delegação do Seminário Rabínico Latino-Americano Marshall Mayer, por ocasião da audiência, apresentou ao Papa uma proposta de mudança social através da formação de líderes a partir de uma perspectiva espiritual comum. Uma meta será alcançada em união com a Santa Sé e através de centros educacionais, centros de espiritualidade e movimentos juvenis. Em entrevista ao Vatican News, o rabino argentino Ariel Stoffenmacher, reitor do Seminário Rabínico Latino-Americano, sublinhou que a proposta tem a ver com a compreensão das necessidades deste mundo e com a visão do Papa sobre essas necessidades em termos de atenção aos pobres e defesa do meio ambiente. Daí a exigência de nos tornarmos agentes de mudança através da educação para enfrentar com decisão os flagelos da sociedade como a discriminação, a pobreza, a falta de trabalho e a violência de gênero. O Seminário Rabínico Latino-Americano é o principal centro de espiritualidade e formação judaica na América Latina. Foi fundado em 1962 na cidade de Buenos Aires pelo rabino Marshall Mayer e tem sedes em Montevidéu e Santiago do Chile.
O Papa é convidado por crianças a acender uma luz pela Ucrânia no Dia da Imaculada Conceição. Mais informações com Andressa Colê.
Um centro italiano pela tutela de mulheres e menores vulneráveis, Fonte di Ismaele, que trabalha através da medicina solidária, com o apoio da Esmolaria Apostólica e também do Hospital Pediátrico Bambino Gesù, enviou ao Papa Francisco a ideia da iniciativa Uma Luz pela Ucrânia. Na próxima quinta-feira, 8 de dezembro, a proposta das crianças é de acender uma vela na própria varanda como sinal de esperança. Por ocasião da festa da Imaculada Conceição, então, as crianças da associação estão lançando a iniciativa ao convidar todos da mesma idade a acender uma vela em sua varanda ou na janela às 18h desta quinta-feira, horário italiano, como sinal de proximidade e solidariedade às muitas crianças ucranianas que vivem forçadas a viver no escuro e no frio. Lucia Ercoli, presidente de Fonte di Ismaele, confirmou: enviamos ao Papa nossa ideia e esperamos que ele também acenda uma vela. As nossas crianças, explicou ainda Lucia, nos perguntaram por que aquelas ucranianas da mesma faixa etária não têm luz e nem aquecimento. Foi difícil explicar a elas o que é a guerra e a sua dinâmica perversa. Decidimos com elas dar um sinal concreto de proximidade e solidariedade aos ucranianos, propondo também aos adultos de acender uma pequena vela em sua varanda ou janela na tarde deste 8 de dezembro. Dessa forma, queremos reacender simbolicamente a esperança de paz, precisamente no dia dedicado à Virgem Maria, confiando a ela todo o povo ucraniano, finalizou a presidente da Associação Fonte di Ismaele, idealmente dedicado ao empenho do sacerdote jesuíta Paulo Dall'Olio. O Centro para Menores Frágeis fica numa ala da histórica sede da Escola das Filhas de Maria Auxiliadora de Tuscolano, em Roma, concedida gratuitamente para a realização de uma obra de caridade. O desenvolvimento do trabalho de assistência e hospitalidade, porém, precisa de ajuda para dar continuidade no atendimento, especialmente às mães e crianças das zonas de conflito na Ucrânia, que a associação vem fazendo desde que eclodiu a guerra, em 24 de fevereiro deste ano. Para apoiar e doar a causa a partir de 10 euros, basta acessar o site www.fontedismaele.org.
Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e vice-presidente da CNBB, em entrevista ao Vatican News, fala sobre sua vinda a Roma para encontros com o Dicastério da Comunicação e também nos fala sobre o Advento. Entrevista de Silvonei José.
Dom Jaime, alegria recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Vaticano. Bem-vindo mais uma vez. E vamos falar um pouquinho da passagem desses dias aqui por Roma.
Nós estamos aqui com o diretor das edições da CNBB, o Monsenhor Jamil, e o nosso assessor para a questão de gestão no seio da conferência, conversando com alguns organismos, sobretudo do Dicastério para a Comunicação, a respeito de publicações litúrgicas, etc., documentos da Igreja, para o nosso Brasil. Como fazer, como encaminhar os contratos, etc. Fomos muito bem acolhidos. Eu creio que a reunião hoje de manhã foi muito produtiva. Temos de ser gratos pela acolhida e pela disponibilidade em nos atender de uma forma tão cortês e tão ágil.
Comunicação é um elemento central da Igreja. Deus é comunicador. E nós, através da Rádio Vaticano e os senhores também, através de tantos instrumentos que tem a conferência, a nossa Igreja no Brasil, leva a palavra de Deus. Num mundo que muitas vezes é um pouco surdo a ela.
Deus é palavra. Né? E eu creio que se nós quisermos resgatar a dimensão da vida comunitária, promover a vida comunitária, precisamos resgatar também o lugar da palavra na vida da comunidade e na vida de cada uma das pessoas. Talvez nós, como Igreja, valorizamos, e isto é belo e necessário, o corpo do Senhor, e isto é nobre, mas, por vezes, ao menos no ambiente comunitário, esquecemos da palavra do Senhor. Eu gosto sempre de recordar uma expressão simples da Escritura que diz que a palavra é luz para os nossos passos e o corpo do Senhor é alimento para o sustento no caminho. Então, palavra e corpo se complementam, né? E é muito bonito a liturgia cristã católica quando diz que a mesa, a Eucaristia, ela é constituída de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa do pão.
Estamos no período do Advento, à espera da palavra que vem em nosso meio.
Advento diz também de esperança, né? Olhar o horizonte, aguardar aquele que vem, que veio e que virá. Aquele que vem é a versão de Deus para a humanidade de todos os tempos. Diante desta versão, nós somos convidados a construir sintonia. Sintonia, nós poderíamos dizer, é entrar na dinâmica dele. E isto nós podemos sintetizar na palavra conversão. Então temos a versão, sim, do Deus que vem ao nosso encontro e que a manifestação maior acontece justamente com a solenidade do Santo Natal. Né? A versão de Deus para a humanidade de todos os tempos. Esse Deus que assume a condição humana. Com esse Deus, nós somos convidados a construir sintonia, conversão. E neste processo de conversão, de construção desta sintonia, pedimos a graça de jamais cair na perversão de Deus que vem ao nosso encontro. É bonito esse tempo de Advento, porque nos coloca diante de um itinerário existencial, eu diria, fundamental, para a experiência da fé.
O nosso momento semanal da memória litúrgica, homilia do Papa Francisco nos 60 anos do concílio, Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 60 anos do Concílio Vaticano II, vamos voltar a falar hoje sobre a homilia do Papa Francisco nos 60 anos do Concílio Vaticano II. terça-feira, 11 de outubro de 2022, memória de São João 23, o Papa Francisco presidiu na Basílica de São Pedro a Santa Missa pelo 60º aniversário do Concílio Vaticano II. Em sua homilia, entre outros, convidou a redescobrirmos o Concílio para devolver a primazia a Deus, ao essencial, recordando que o pedido do Senhor a Pedro para apacentar as suas ovelhas referia-se não só a algumas, mas a todas, porque ama a todas. A todas designa afetuosamente como minhas. O bom pastor vê e quer o seu rebanho unido sob a guia dos pastores que lhe deu. Padre Gerson Schmidt, que tem dedicado vários programas ao aniversário do Concílio, volta a aprofundar hoje a homilia do Papa Francisco na missa celebrada na Basílica de São Pedro, com destaque ao aspecto da unidade. Vamos ouvir.
O Papa Francisco, em sua homilia por ocasião dos 60 anos de abertura do Concílio Vaticano Ecumênico II, na Basílica São Pedro, em 11 de outubro passado, afirmou assim: o concílio indica à Igreja esta rota, como Pedro no Evangelho fala voltar à Galileia, às fontes do primeiro amor, para redescobrir nas suas pobrezas a santidade de Deus, Lumen Gentium 8, capítulo 5, para reencontrar no olhar do Senhor crucificado e ressuscitado a alegria perdida, para se concentrar em Jesus. Quando já se aproximava o fim de seus dias, o Papa João escrevia: esta minha vida, que caminha para o ocaso, não poderia ter melhor coroamento do que concentrar-me totalmente em Jesus, Filho de Maria. Em grande e continuada intimidade com Jesus, contemplado na imagem, menino, crucificado, adorado no sacramento. Este é o nosso olhar alto, a nossa fonte sempre viva. Nesta mensagem, o Papa Francisco recorda aqui a Lumen Gentium número 8, que afirma assim: esta é a única Igreja de Cristo que, no credo, confessamos ser una, santa, católica e apostólica. Depois da ressurreição, o nosso Salvador entregou-a a Pedro para que a apacentasse, confiando também a ele e aos demais apóstolos a sua difusão e governo, erigindo-a para sempre em coluna e fundamento da verdade. Esta Igreja, constituída e organizada neste mundo como sociedade, subsiste na Igreja Católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em união com ele, embora, fora de sua comunidade, se encontrem muitos elementos de santificação e de verdade, os quais, por serem dons pertencentes à Igreja de Cristo, impelem para a unidade católica. Mas, assim como Cristo realizou a obra da redenção na pobreza e na perseguição, assim a Igreja é chamada a seguir pelo mesmo caminho para comunicar aos homens os frutos da salvação. Cristo Jesus, que era de condição divina, despojou-se a si próprio tomando a condição de escravo, e por nós, sendo rico, fez-se pobre. Assim também a Igreja, embora necessite de meios humanos para o prosseguimento de sua missão, não foi constituída para alcançar a glória terrestre, mas para divulgar a humildade e abnegação, também com o seu exemplo. Cristo foi enviado pelo Pai a evangelizar os pobres, a sarar os contritos de coração, a procurar e salvar o que perecera. De igual modo, a Igreja abraça com amor todos os afligidos pela enfermidade humana. Mais ainda, reconhece nos pobres e nos que sofrem a imagem de seu fundador pobre e sofredor, procura aliviar as suas necessidades e intenta servir neles a Cristo. O Papa Francisco também recordou nesta homilia a Lumen Gentium 4 e 13. Essas palavras do Papa parecem atuais em nosso contexto histórico em que vivemos frente a divisões e polarizações. Disse assim: quer, e é o terceiro olhar, o olhar do conjunto, todos, todos juntos. O concílio recorda-nos que a Igreja, a imagem da Trindade, é comunhão. Em vez disso, o diabo quer semear a cisânia da divisão. Não cedamos às suas adulações, não cedamos à tentação da polarização. Quantas vezes, depois do concílio, os cristãos se empenharam por escolher uma parte na Igreja, sem se dar conta de dilacerar o coração da sua mãe? Quantas vezes se preferiu ser adeptos do próprio grupo em vez de servos de todos, ser progressistas e conservadores em vez de irmãos e irmãs, de direita ou de esquerda, mais do que ser de Jesus, arvorar-se em guardiões da verdade ou em solistas da novidade, em vez de se reconhecer como filhos humildes e agradecidos da Santa Mãe Igreja. Todos somos filhos de Deus, todos irmãos na Igreja, todos Igreja, todos. O Senhor não quer assim. Somos as suas ovelhas, o seu rebanho, e só o seremos juntos, unidos. Superemos as polarizações e guardemos a comunhão, tornemo-nos cada vez mais um só, como Jesus implorou antes de dar a vida por nós em João 17:21. Nisto nos ajude Maria, Mãe da Igreja. Aumente em nós o anseio pela unidade, o desejo de nos empenharmos pela plena comunhão entre todos os crentes em Cristo. Deixemos de lado os ismos. O povo de Deus não gosta desta polarização. O povo de Deus é o santo povo fiel de Deus. Esta é a Igreja. Diante de tantas divisões atuais, o Papa Francisco conclama para uma Igreja comunhão, que foi a proposta dos padres conciliares.
Assim, queridos amigos, encerramos o nosso programa desta segunda-feira, agradecendo a todos pela audiência. Um abraço e até amanhã, nesse mesmo horário.